Bom dia, eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere, geólogo avalia os efeitos da enxurrada ao solo na região da Serra Gaúcha e ainda, doutor em ecologia reflete sobre os impactos da chuva no Rio Grande do Sul ao bioma local e o futuro dos fenômenos climáticos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar aos domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a repercussão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul a médio e longo prazo. O doutor em ecologia, professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Fabiano Melo, falou sobre o assunto na última quarta-feira, em entrevista à Rádio São Francisco. Acompanhe na íntegra. Fabiano, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, querida, muito obrigado. Sou o professor Fabiano Melo, da Federal de Viçosa. Estou, neste momento, aqui em Viçosa, Minas Gerais, e é um prazer falar com você.
Professor, sobre essa situação, né, analisar, eu sei que todo o Brasil, de uma forma geral, volta os olhos para o Sul, né, em função de tudo que está acontecendo já há mais de uma semana. O senhor poderia fazer uma primeira análise com a questão da ecologia?
Claro, é um prazer. Bom, a gente entende que todo esse processo, né, por mais natural que ele pareça e que as pessoas queiram acreditar, né, porque já são eventos que ocorrem há séculos e já são conhecidos, registrados, a gente sabe que hoje, com a ocupação urbana, com a ocupação de margens ciliares, né, dessas matas ciliares que deveriam estar nos rios, e com a reestruturação, muitas vezes até, de cursos d'água, esse processo, que poderia ser natural e menos impactante, ele acaba se amplificando. Então, do ponto de vista de ecologia e geografia, a gente poderia e deveria trabalhar cuidados para que as enchentes naturais, durante processos naturais que a gente esperaria ocorrerem, né, como chuvas intensas, como foram as que ocorreram nos últimos dias no Rio Grande do Sul, era para a gente estar lidando com isso de uma maneira mais, digamos, inteligente, mais organizada. Mas, infelizmente, né, a ocupação das margens, o desmatamento e todo esse processo de descaracterização da paisagem amplificam os resultados de uma chuva intensa. Agora, cá para nós, né? Nunca esperaríamos 800 milímetros em pouco tempo como ocorreu agora. Então, de fato, além do que era para ser natural, foi uma tragédia maior porque fugiu da curva, né? Fugiu da média. E aí nos pega relativamente de surpresa. De qualquer forma, se os cuidados de ecologia, de geografia, né, no sentido de prevenção de acidentes, a gente com certeza teria um prejuízo menor.
Professor, tem uma coisa importante, né? Já na enchente, na inundação do ano passado que aconteceu, atingiu um pouco menos municípios do que foi a amplitude desse fenômeno climático agora, de 2024, a gente já percebia, e era notícia nacional, de que as estruturas, né, pontes, estruturas das cidades, estruturas das casas, inclusive, que foram levadas pela enxurrada, eram estruturas muito diferentes de outros lugares do Brasil, onde acontecem também recorrentemente situações como essa, né? Que não tem tanta estrutura e mesmo assim impactava, né? Mesmo assim, estruturas, pilares foram levados. Então, a minha pergunta nesse sentido é, são córregos, são margens, são leitos antigos de rio que estão retomando o seu lugar, o seu devido lugar? Deverá ter aí um programa também de realocação dessas margens, desses leitos antigos, que a gente nem conhece mais, nem sabe mais que eram leitos, né?
Então, eu acho o seguinte, a gente entende que a retirada dessa vegetação natural, ela é um problema e a gente já trabalha essa questão há muitas décadas no Brasil, desde a origem do primeiro Código Florestal, né? E as áreas urbanas, a gente tem que lembrar que elas têm um regime diferenciado, porque o plano diretor do município é que determina a ocupação dessas áreas urbanas, inclusive dos leitos de rios. Então, apesar da gente ter o Código Florestal para a zona rural no Brasil, né, para as áreas rurais no Brasil, os municípios atuam em função do Código Florestal, mas podem criar leis específicas a partir do seu plano diretor, né, de cada município. Ou seja, pode inclusive falar que a gente vai passar uma avenida em cima de um córrego, que é o que acontece, por exemplo, em muitas cidades brasileiras. Isso foi decidido, está ok e está previsto. O que acontece é que com as mudanças climáticas, os volumes de chuva, onde a gente teria uma média, esses volumes, a gente acabou de ver isso, inclusive, estão muito maiores do que o previsto no passado, essas estruturas têm que ser alteradas. E a gente vê um pouquinho essa lógica, né? O Japão, por exemplo, trabalhou a vida inteira estruturas, infraestrutura de prédios, de casas, de moradias, de pontes, de rodovias, preparadas para, por exemplo, terremotos severos. E eles conseguem minimizar os impactos. Claro que nem sempre é possível. Mas a gente está enxergando isso também agora para o Brasil, onde a gente prevê intensidade maior nas chuvas, como é o caso do sul do país. A gente certamente tem que atacar a questão da infraestrutura, melhorar essa infraestrutura presente para que a gente possa suportar eventos climáticos mais severos. Agora, de fato, há décadas, se a gente tivesse feito a reocupação adequada dos leitos dos rios, muito disso teria sido minimizado.
Professor, tem uma outra questão também que eu gostaria de lhe ouvir, né, sobre ela, uhum. Que é a gente, eu mencionei aqui no início da entrevista que a gente aprende na escola que todas as águas correm para o mar, e a gente dá cabecinha na nossa ingenuidade, até porque não somos, digamos assim, experientes em fenômenos climáticos, nós estamos vivendo isso agora, a primeira geração, sim, que pega isso. Então, todo mundo ficou chocado. Como que a água acumulou de uma maneira que, inclusive, agora, ao invés de ir para onde a gente imaginou que ia, está indo para outros lugares, como por exemplo o sul, aqui Pelotas, já começou a ter aqui a água escoando para esses locais. Por que que a água não escoa? Você poderia explicar qual é a relação, qual é a cadeia que normalmente isso o processo que acontece?
Eu acho que nós temos hoje uma estrutura de paisagem tão modificada que muito certamente esse volume de água mantido, represado, está influenciado por essa paisagem modificada, particularmente por toda a estrutura urbana ou, eventualmente, infraestrutura que a gente coloca nesses ambientes naturais. Então, isso é um motivo. Agora, de fato, a quantidade de água num curto período de tempo é uma novidade. E isso nem as melhores previsões ou a melhor estrutura poderia prever e, eventualmente, diminuir os danos para isso. Porque, de fato, é muita água. Então, essa água está sendo represada por diversas razões por conta exatamente do volume que caiu, né? Então, a gente entende que a sua saída, como você falou, esse escoamento que é natural e a gente esperaria que fosse mais rápido, ele está sendo mais lento exatamente pelo contingente de água que caiu. E aí a gente teria que analisar exatamente como a gente pode agora suportar volumes tão expressivos de água para fazer com que esses volumes impactem menos e, ao mesmo tempo, escoem mais rápido, né? A gente está falando de uma da geografia do Rio Grande do Sul, que é essa região montanhosa, que capta essa água e dá velocidade a ela, e de repente ela cai aí próximo, né, à lagoa, ao Rio Guaíba, e faz essa expansão que a gente viu, que é uma coisa absurda. A gente vê as imagens de satélites, a gente fica impressionado como a água realmente vai se expandindo, né? E é aquilo que você falou, a gente tem um leito natural que receberia essa água e que depois escoaria, só que o volume hoje, né, nesses dias foi tão grande e esse leito está tão alterado que tudo isso influencia nessa velocidade de escoamento.
Professor, pesquisando sobre um fenômeno climático, uhum, um evento, né, tão importante no Rio Grande do Sul como esse, foi só em 41, né? Nós temos esse dado estatístico para comparar. Então, lá em 41, quando a gente olha o que aconteceu, basicamente o que a gente percebe é que foram dois grandes momentos, dois picos, né? Um primeiro momento, depois lá no dia 8 de maio de 41, ou seja, hoje, né, em tese, seria um segundo pico que, inclusive, de acordo com a meteorologia, está previsto para acontecer com chuvas generalizadas. É um fenômeno climático de entrada de uma frente fria para o Rio Grande do Sul, que vai provocar chuvas fortes, granizo e tudo mais. Claro, a pergunta para o senhor é a seguinte: dá para a gente comparar estatisticamente, porque é o único dado que nós temos, mas dá para comparar, levando em consideração tudo o que aconteceu nessas décadas todas com a questão da mudança do clima, do aquecimento global, da questão da emissão de gases, dá para comparar?
Então, dá e nos alerta para uma questão muito preocupante que as pessoas não estão enxergando, ou estão, né, no ditado popular, tampando o sol com a peneira. Porque ninguém quer desastre, ninguém quer destruição, ninguém quer coisa ruim para o futuro, todo mundo quer coisas boas. Mas, infelizmente, a condição hoje de mudanças climáticas, comprovada, né, de maneira comprovada por milhares de cientistas, por milhares de estudos, é que a gente não vai ter esse normal climático mais, que era eventos catastróficos, é isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. Eventos catastróficos sempre existiram e sempre vão existir. Só que a chance dele ocorrer é sempre muito baixa. Agora nós estamos trazendo os eventos catastróficos, e particularmente em função do clima, de maneira muito mais frequente. Então, o que era para ocorrer a cada 100, 80 anos, passa a ocorrer a cada 5, 10 anos, ou até mesmo, se a gente continuar nesse ritmo, a menos tempo. Então, a gente vai ter sempre chuvas muito fortes, como aí no Rio Grande do Sul, secas muito intensas, como no Nordeste, frios muito intensos, como a gente tem visto nos últimos anos, ou calor e ondas de calor, como a gente acabou de passar por elas, várias ondas de calor, muito intensas, como nesses últimos 12 meses. Por quê? Porque as mudanças do clima nos mostram extremos, e as pessoas não entendem isso. Às vezes elas falam, ah, mas fez muito frio esse ano. Óbvio, a mudança do clima puxa para um lado, que é muito frio, e depois puxa para outro lado, que é muito quente, de maneira anormal ao que a gente está acostumado. E não é porque está muito frio que não tem essa de mudança climática ou de aquecimento. Não, isso é balela, as pessoas precisam colocar isso na cabeça. A mudança do clima, por isso que inclusive a gente chama hoje de mudanças climáticas e não aquecimento global, porque a gente está levando para um aquecimento global, mas tem muitos anos em que o frio, por exemplo, vai ser tão intenso, as camadas de neve no norte, né, no hemisfério norte, por exemplo, têm sido tão intensas e às vezes as nevascas tão bruscas e intensas, que as pessoas falam, ah, tá vendo, o clima não está aquecendo, pelo contrário. Mas não, isso faz parte desse contexto de mudança climática. Então dá para a gente comparar e, infelizmente, a gente pode atingir picos desses eventos catastróficos maiores, inclusive, do que ocorreram no passado, exatamente por conta da mudança do clima.
Professor, o Arnaldo faz uma pergunta, então em respeito também ao entendimento e com a sua presença aqui, vou fazer. Ele quer saber o seguinte, aqui pelo WhatsApp da tua Rádio São Francisco, por que que fenômenos ou a presença, né, do El Niño e La Niña, que sempre existiram, estão tão manifestados nos últimos anos conhecidos e antes, embora existisse, não eram tão assim presentes, não se via tantas notícias. O que que aconteceu?
É uma boa pergunta, eu agradeço, né, ao nosso ouvinte, até porque ele tem razão, né, a Terra sempre passou por eventos climáticos e mudanças do clima bem acentuadas, teoricamente por questões naturais, muitas vezes, por exemplo, por erupções vulcânicas, né, a espécie humana há 80 mil anos é estudado isso, né, a espécie humana quase desapareceu do planeta Terra por conta de um evento de intensas erupções vulcânicas que transformaram o clima no planeta durante provavelmente séculos e até alguns milênios, que levou a espécie humana quase à sua extinção. Então a gente tem um estudo genético que mostra esse gargalo que a espécie humana passou 80 mil anos. Ou seja, é isso, tem eventos naturais como El Niño, La Niña, que sempre vão intensificar as questões climáticas. Uma coisa está associada à outra. Agora, nos últimos, né, nas últimas décadas, a gente tem provado que a interferência humana na transmissão e particularmente na emissão de gases de efeito estufa tem amplificado os efeitos desses processos climáticos que eram naturais e que eventualmente traziam mudanças abruptas no tempo mesmo, né, como secas extremas ou chuvas intensas. Só que agora é isso, a gente está maximizando essas forças com as nossas alterações associadas ao clima e particularmente tornando esse processo mais frequente, que é o mais assustador. Ao invés de ficar um evento, né, que ocorre a cada século, nós estamos colocando o evento que ocorre a cada década. Isso é preocupante e mostra essa nossa influência.
Professor, a gente tem falado em um novo normal, embora essa palavra foi muito utilizada durante a pandemia, mas falando em questões de fenômenos climáticos, né, também já nos últimos eventos planetários, a gente tem falado esse termo também, que é um estar no mundo diante de enfrentamentos desse patamar, né? Então, pensando nisso, professor, qual deverá ser daqui para frente, na sua opinião, né, na sua análise, não só as questões estruturais que o senhor já bem colocou, que será necessário ser feito, né, mas de conduta, de comportamento social, humano, diante desse novo normal?
Excelente pergunta. Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência mesmo, né, essa noção. Consciência todos nós somos, né? Somos todos conscientes, mas essa noção, esse sentimento de que nós individualmente influenciamos sim, porque cada um de nós pode, de maneira bem objetiva, por exemplo, ter um consumo adequado, sustentável, conduzir de maneira adequada os nossos resíduos sólidos de casa, né? Ter esse comportamento social que é muito simples de ser feito e levado adiante, de maneira bem a objetiva. E a gente tem várias formas de fazer isso, que são conhecidas, que são disseminadas pela imprensa, pelas escolas, né, pelos próprios cientistas que fazem divulgação científica. Ou seja, a gente precisa mudar o nosso comportamento social. A gente precisa consumir de maneira correta, de maneira responsável e dar, obviamente, destinação correta aos nossos resíduos. Isso é básico. E o que é mais importante, eu acho que a gente tem que forçar, sim, os nossos legisladores, os nossos responsáveis políticos, não só no Brasil, mas influenciar nas outras decisões do mundo, na recuperação de áreas degradadas, para que a gente possa retomar essa questão de controle dos gases de efeito estufa. Isso é um objetivo mundial. A gente precisa levar isso adiante e a gente já está fazendo isso. O Brasil, ele é muito importante nesse processo. Primeiro porque ele já tem grandes estoques de carbono nas suas florestas e nas suas áreas de mata nativa. Segundo, a gente tem muita área para recuperar e a gente já está fazendo isso. Então a gente também vai contribuir com a diminuição desses gases nos próximos, né, nas próximas décadas. Então, assim, o Brasil é exemplo e a gente precisa, de fato, continuar seguindo assim. Claro que a gente ainda tropeça, a gente ainda faz coisas que são muito ruins, por exemplo, permitindo essas grandes queimadas, que a gente já viu que nesse ano elas já bateram recorde, e tudo isso influencia no clima. O Brasil pode não ser uma potência industrial e poluir dessa forma como os países ricos, mas a gente acaba poluindo e sendo grande poluidor quando a gente queima a floresta, porque a gente libera gás de efeito estufa, e isso é um problema. Ou seja, está fácil de resolver. Basta a gente ter, né, essa noção e executar as políticas públicas de maneira correta, que a gente tem, inclusive, disponíveis.
Professor, última pergunta. Obviamente, eu sei que é um pouco cedo, né, mas gostaria de ouvir uma primeira análise sua, pensando pela questão da ecologia, dos efeitos do que aconteceu desse fenômeno climático aqui no Sul, né, para a questão dos biomas, da agricultura, né, e da própria geografia do estado do Rio Grande do Sul.
A gente vê de cara que a gente teve um impacto, né? A gente tem essas áreas de arrozais incríveis que vocês produzem no Rio Grande do Sul, que são totalmente influenciadas pelo leito do rio. Então isso já é um impacto imediato na agricultura do estado e, obviamente, a gente já está vendo esse efeito aqui, né? Em Minas Gerais, aqui em Viçosa, ontem se discutiu aumento, né, no preço do arroz, porque esse episódio aí no Rio Grande do Sul já estaria impactando toda essa cadeia comercial. Mas, enfim, isso é fato e a gente está vendo. A questão da geografia, né, vamos dizer assim, toda vez que a gente tem inundações em leitos de rios, a gente pode ter mudanças, né, que são muito, muito gradativas, muito demoradas, lentas, do próprio leito do rio. Então a gente pode ter alterações nesse aspecto, né, lugares onde o rio passava vai virar uma lagoa e ele vai passar em outro lugar, e em momentos assim isso pode acontecer de maneira mais abrupta. A gente pode ter essas regiões, né, vamos dizer assim, criadas. Agora, a deposição de material, de nutrientes, ela tem um lado que pode ser, né, um excesso, mas por outro lado a gente também poderia fazer, né, proveito disso e reconduzir, por exemplo, a recuperação dessas áreas de mata ciliar quando o leito voltar ao normal e prevenir acidentes futuros à medida que a gente recompõe essa estrutura e, como eu disse, né, no começo, essa paisagem de proteção, né, e de minimização de impactos quando as enchentes vierem.
Professor Fabiano, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço e até a próxima.
Você ouviu o doutor em Ecologia, professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Fabiano Melo. E no próximo bloco, geólogo avalia os efeitos da enxurrada ao solo na região da Serra Gaúcha. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo, nós voltamos já. Música.